Olá, você já ouviu falar de narcolepsia? De acordo com as diretrizes brasileiras para o diagnóstico da narcolepsia, trabalho realizado em conjunto por 15 universidades, hospitais e clínicas do país, estima-se que cerca de 0,1% da população mundial sofra com alguma forma da doença. Trata-se de um distúrbio crônico do sono, caracterizado por ataques súbitos de sonolência forte durante o dia, podendo ser acompanhada de perda da tônus muscular e até mesmo alucinações. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, conversei com Ana Elisa Ribeiro, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi nessa conversa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre narcolepsia, certo? E você pode explicar, assim, em termos gerais, de forma rápida, o que é a narcolepsia?
Sim, então a narcolepsia está descrita na Classificação Internacional de Doenças do Sono. Ela está no capítulo de hipersonias ou hipersônias. Então, o mais clássico seria uma sonolência excessiva diurna, mas não é o cansaço, né, que todo mundo tem. A pessoa ela tem ataques de sono em momentos e em lugares muito inapropriados. Isso não é precedido de sonolência, então a pessoa está em qualquer situação e ela dorme. Junto com isso, tem outros sinais que a gente precisa avaliar. Um deles é a cataplexia. Cataplexia é a perda do tônus muscular. Então, principalmente desencadeado por emoções fortes, risos, piadas, a pessoa ela pode ter essa perda de tônus, né, e cair. Isso dura mais ou menos até no máximo 2 minutos. E a pessoa ela mantém consciência do entorno dela, então ela sabe o que é que está acontecendo. Junto com isso, a pessoa tem um sono muito fragmentado, então o sono à noite dela não é bom, né? Porque às vezes as pessoas acham que dormem em qualquer lugar, mas tem esse sono muito fragmentado. E as outras duas características que formam o que a gente chama de pêntade da narcolepsia, né? Então a sonolência excessiva diurna, a cataplexia, a fragmentação do sono, a gente tem mais dois componentes que são característicos do que acontece nessa doença, que é a invasão do último estágio nosso de sono, do ciclo, que é o REM, que é onde a gente sonha, logo no início da noite. Então, isso traz alucinações hipnagógicas, que são do início do sono. Então, a pessoa mal entra no sono, ela já começa a sonhar. E ela tem a sensação, muitas vezes, se aquilo é sonho ou de fato não é. Então, ela tem alucinações visuais na hora que ela vai dormir. Normalmente ela vê pessoas ou animais perto da cama dela. E também muito comum está incluído nessa pêntade a paralisia do sono. Que o REM ele traz para nós, para liberar meu cérebro para sonhar, eu tenho um relaxamento completo do meu corpo, eu tenho uma atonia. Então a pessoa às vezes, rapidamente ela entra nesse, né, ela está consciente, mas ela tem essa paralisação do corpo. Então, é uma sensação muito desagradável, né, que você pode estar ali no meio de uma paralisia junto com uma alucinação. Então, a gente usa essa pêntade para falar, para definir e conceituar a narcolepsia.
Entendi. E é possível a gente diferenciar assim, um episódio de narcolepsia de um desmaio normal?
Uma das coisas, assim, uma coisa bem clássica é que os nossos reflexos do tendíneos, né, que o médico testa, profundos, nesse momento eles estão ausentes. Então, isso é uma coisa interessante da gente diferenciar. A outra coisa, essa perda de tônus, às vezes a pessoa dá um tempinho para ela conseguir se apoiar em algum lugar, e esse fato da consciência durante o episódio, que é muito importante, porque o desmaio, a pessoa ela perde a consciência.
Entendi. E a gente consegue estimar a causa da narcolepsia?
O que a gente entende atualmente da narcolepsia é que existe uma predisposição ali para aquilo, que está envolvido no meu processo imunológico. Eu entro em contato com algum vírus, alguma bactéria, e o meu corpo ele responde de tal forma que ele começa a atacar ele mesmo. E ataca uma região do cérebro muito pequenininha, mas que tem conexão com o cérebro todo e com nossa coluna vertebral também, que produz, onde tem os neurônios produtores de hiporexina. E aí ele estabiliza esse ciclo sono-vigília a ponto de fato, eu estar acordado e me manter acordado e dormindo e me manter dormindo. Então, o corpo em resposta, uma resposta inflamatória a esses invasores, ele começa a destruir essa região. Então, é bem clássico. Principalmente, a gente tem dois tipos de narcolepsia. A primeira só que tem cataplexia, narcolepsia tipo 1, é essa perda dessa substância no líquor do cérebro.
A gente é capaz de afirmar ou negar que a narcolepsia seja uma doença hereditária?
A gente não pode falar que é uma doença hereditária, sim, mas é uma pessoa que ela tem uma predisposição genética e em determinado momento isso é desencadeado.
E a senhora falou da diferença do desmaio para o episódio narcoléptico, mas ele acontece de maneira súbita também?
Normalmente ele tem um fator desencadeante, que é exatamente essas emoções fortes. Então, a região desses neurônios produtores de hipocretina, eles se comunicam com outras regiões de emoção. Então, tem essa associação com, principalmente, emoções agradáveis, riso.
É, mas a senhora mencionou que, às vezes, a pessoa tem o tempo de sentir a atonia muscular.
Muito
mas
rápido.
Mas ela consegue, ao menos, não cair de cara no chão.
São pessoas que têm um risco aumentado de acidente, e assim, inclusive acidente em casa, com atividades diárias, em carro, né? Então, assim, se você estiver muito perto, porque de fato é muito rápido, não é uma coisa. Se você tiver como apoiar, você se apoia, mas a gente não pode garantir isso, e um dos cuidados que a gente precisa ter é com segurança.
Sim. A gente consegue identificar algum grupo ou característica pessoal que torna uma pessoa mais propensa?
Não, nesse momento a gente não tem esse tipo de investigação ou de triagem que a gente possa fazer.
Pela investigação, é mais comum em alguma faixa etária?
A narcolepsia, ela começa, a descrição na literatura é que os sintomas começam na segunda década de vida. Só que tem, no mundo todo, tem uma descrição interessante também, que a gente tem um atraso de aproximadamente 13 anos no diagnóstico. Então, existe um percentual de pessoas que começam na adolescência, existe um percentual menor já de sintomas na infância, né, mas, em geral, o início dos sintomas é mais nessa segunda década de vida.
Uma narcolepsia não tratada, que tipo de problemas ela pode trazer para a vida da pessoa?
Uma série de problemas, Alexandre, porque você pensa o seguinte, a pessoa ela começa de forma na segunda década de vida com esses sintomas, que muitas vezes nem ela está acontecendo, ela está entendendo o que está acontecendo, com essas alucinações, com essas paralisias, com esses momentos de sonolência, né? Então tem um impacto muito grande na vida social da pessoa, né? Que às vezes quem está ali por perto pode achar que ela está sob uso de alguma droga, de alguma medicação, né? Quando ela entra para a vida produtiva de fato, né? Isso não é reconhecido, essas pessoas elas são erradamente taxadas de preguiçosas, né? Então, o comprometimento social, o comprometimento em relação à sua produtividade, se isso começa na infância, na questão da escolaridade também, então, uma série de prejuízos. E existem algumas doenças que a prevalência nas pessoas que têm narcolepsia é aumentado. Então, depressão e ansiedade, né? A prevalência é acima de 50%. Obesidade também está associada a esses neurônios produtores de hipocretina, eles controlam a questão nossa do comportamento alimentar, do metabolismo. Então, você pode ter começar a ter uma obesidade, que isso já vai trazer uma série de outros problemas. Já pode piorar ainda mais o sono, porque a obesidade está associada com a apneia obstrutiva do sono. Então, um sono já fragmentado da narcolepsia, que vai começar a ser pior ainda por outras questões. Então, até na hora da gente tratar, a gente precisa ver isso como um todo.
E você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
A senhora falou de tratamento. Eu assumo que a narcolepsia é uma doença que não tem cura, certo?
Exato, porque como uma região do cérebro vai ser destruída, né? Então a gente... Nesse momento a gente vai entendendo cada vez mais a doença, né? Mas nesse momento o que a gente trata são os sintomas.
Esses sintomas são tratados de que forma?
É muito importante a gente pensar no tratamento comportamental, né? Então, são pessoas que precisam a questão da higiene do sono, que a gente fala muito, ter horários regulares de dormir, acordar, você ter o seu tempo, cumprir o seu tempo total de sono que seu corpo precisa. Está incluído no tratamento dessas pessoas cochilos programados, que devem durar aí, no máximo 20 a 30 minutos, para ela diminuir essa pressão do sono e diminuir a chance dela ter esses ataques de sono. A parte da sonolência, a gente vai tratar com os psicoestimulantes. E a parte de cataplexia, se for o caso de narcolepsia tipo 1, a gente usa os antidepressivos.
Entendi. E de que forma que a gente diagnostica uma pessoa?
Ah, muito importante isso também, né? Então, a primeira coisa, e eu acho que é muito importante a gente, os profissionais de saúde, terem ciência dos sintomas. Porque, como a gente falou, o atraso no diagnóstico aí de 13 anos, esse paciente começa a rodar e começa a buscar uma série de ajudas, né, sem entender, e não, os sintomas dele, eles não são validados pelo profissional, que às vezes vai pensar em anemia, em hipotireoidismo, né, e aí a pessoa, ela fica ali naquele sofrimento maior com aquilo. Então, primeiro a gente aumentar a consciência, tanto das pessoas quanto dos profissionais de saúde em relação aos sintomas, e aí a gente precisa do exame de sono, tanto a polissonografia, que é realizada à noite, porque eu preciso, na verdade, até assim, a gente precisa programar esse paciente para o diagnóstico. Ele precisa ser monitorado durante uma a duas semanas com um diário do sono para a gente ter certeza que ele está dormindo a quantidade adequada para ele, né? Porque se ele estiver privado de sono, esses exames vão dar alterados. Ele precisa ir para uma polissonografia, que é um exame que a gente faz dentro do laboratório do sono, para excluir outros problemas de sono, como a gente falou, a apneia, que é uma doença muito mais prevalente, né? E depois que ele finaliza a polissonografia à noite, ele continua no laboratório do sono durante o dia. E aí a gente vai monitorar ele com eletroencefalograma, o eletrooculograma, porque é uma das características do REM, né? Pelo próprio nome, né? Movimento rápido dos olhos, né? E essa atonia muscular, eu tenho o eletromiograma do queixo também. Eu vou dar oportunidade para essa pessoa, a cada 2 horas, eu vou dar uma oportunidade de 20 minutos de cochilo. E eu quero ver principalmente 2 coisas, são 5 oportunidades ao longo do dia. Primeiro, se ele adormece rápido. Então, eu faço uma média do tempo que essa pessoa demorou para dormir nesses cochilos todos. E se ela tiver dormido, em média, em menos de 8 minutos, a gente fala que isso é uma hipersonolência. Junto com isso, eu preciso ver que essa pessoa faz o REM muito rápido, né? Então, tradicionalmente, eu entro no sono, eu vou fazer primeiro o estágio N1, que é o levíssimo, N2 leve, N3 profundo, e eu vou para o REM, que é dos sonhos. Normalmente, isso aí é 1h30, 2 horas para eu chegar lá no último. E essa pessoa, em menos de 20 minutos, pelo menos em 2 dessas oportunidades de cochilo, ou 1, tendo acontecido isso à noite, ela tem que entrar rápido no REM. Então, é a forma como a gente faz o diagnóstico através da polissonografia e do teste de múltiplas latências do sono.
E para uma pessoa que talvez esteja ouvindo um podcast ou conheça alguém que pode estar manifestando algum desses sintomas que a senhora está descrevendo, que tipo de médico uma pessoa deve procurar quando ela tem uma suspeita de narcolepsia?
Sim, então assim, o primeiro esforço nosso é que todo médico conheça para acolher, porque essa pessoa ela vai chegar inicialmente no profissional ali, o médico da família, né, o médico generalista, ou clínico geral, ou mesmo pediatra, se esses sintomas começarem na infância e na adolescência. Mas quem hoje está mais preparado para acolher, ou é o neurologista, que está muito habituado com a prescrição desses medicamentos, ou mesmo o médico do sono, que é um médico que está menos disponível para a população, porque é uma especialidade mais recente, né, só reconhecida mesmo em 2011 pela Associação Médica Brasileira. Mas esses são os que estão mais, vamos dizer assim, preparados para receber, acolher e tratar essa condição.
Faz sentido. A gente vai ter esse evento, né, no dia 8. A senhora pode falar um pouquinho sobre ele, a quem é direcionado?
Sim. Então, eu estou super feliz desse evento estar acontecendo aqui na faculdade. É um evento que está sendo promovido pelo Departamento de Pediatria, né, com apoio aqui da assessoria de comunicação da faculdade toda. Quem está organizando, coordenando esse evento junto comigo são os alunos do nono período, e a gente vai ter também a participação, o apoio da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática. Então, a gente vai ter um momento aqui de discussão. A ideia é absolutamente todos os interessados, né? A gente quer pegar os estudantes aqui da Faculdade de Medicina, porque acho que o que a gente vê enquanto a gente estuda fica muito marcado para a gente, né? Mas a gente está convidando todos os outros profissionais da área de saúde, a comunidade que esteja interessada no tema. Então, a gente vai ter uma palestra inicial para falar sobre a narcolepsia. Em seguida, a gente vai ter uma roda de conversas com pacientes, né, que vivem com essa com a narcolepsia. E para eles contarem para a gente como foi toda essa trajetória do diagnóstico, né, qual o sofrimento para chegar, de fato, né, a entender o que estava acontecendo, a experiência deles com o tratamento. Então, a ideia, eu acho que principalmente essas doenças que são consideradas doenças raras, o melhor jeito da gente aprender é a gente entrar em contato com o paciente, né? Ele consegue falar muito melhor para a gente dessa história natural, né, da doença, das vivências. Isso é muito importante para a gente. Então, toda a comunidade acadêmica, profissionais da saúde, né, os próprios, a comunidade mesmo que estiver interessada, será muito bem-vinda. Eu acho que vai ser um evento muito bacana.
Perfeito, professora. O evento é gratuito?
O evento é gratuito. E a gente vai ter o certificado do Senex, né, que é muito importante para algumas, né, para esse momento acadêmico mesmo, né, dos alunos e profissionais de saúde. E é isso, a gente está bem animado.
E inscrição exclusivamente pela internet, no formulário, né?
Exato, inscrição pelo formulário, pelo Forms.
Bom, professor, essas eram as perguntas que eu tinha. Tem algum aspecto da doença ou do tratamento, qualquer coisa que a senhora acha que é relevante mencionar?
Eu acho que, assim, a gente vai ter agora o Dia Mundial de Conscientização da Narcolepsia, né? Então, o mundo todo que trabalha com sono está envolvido para a gente aumentar mesmo o conhecimento sobre essa doença. A gente precisa, acho que o grande desafio nosso é diminuir esse tempo de procura, né? É informar para a comunidade, para que as pessoas entendam e não rotulem essas pessoas como preguiçosas, né? Que isso possa ser acolhido, que a gente entenda que é uma condição, que é uma pessoa que, se ela for diagnosticada rápida, se ela for tratada, se ela tiver um ambiente que apoia essa condição, a vida dela fica muito mais fácil, né?
Entendi. Bom, professora, muito obrigado pela presença.
Foi um prazer.
Agradeço novamente a participação da professora Ana Elisa. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação e saúde, e até a próxima!